Boa noite a todas e a todos. Eu acho que não estou a conseguir falar depois de ver este documentário e quero começar por agradecer, quer à produtora Elizabeth Vieira, quer ao realizador João Pico e sobretudo ao Isaac. Obrigada, obrigada Isaac pela coragem, porque esta visibilidade que colocaste vai seguramente, à tua situação, vai seguramente ajudar muitos jovens e parece que isto até não é nada difícil pela forma como foi aqui retratado, mas o sofrimento que esteve por trás desta trajetória deve ser muito grande e é justamente contra o sofrimento humano que nós temos a obrigação de legislar. Quero agradecer e referenciar aqui o Sr. Presidente da Primeira Comissão, Professor Pedro Bacelar Vasconcelos, muito obrigada também por estar aqui connosco. O Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, muito obrigada. Às senhoras deputadas da Subcomissão da Igualdade, deputada Isabel Moreira, deputada Sandra Cunha, deputada Germana de Sousa, e às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes, que embora não sendo da... não estando neste grupo de trabalho, também se associaram a nós neste debate. Muito obrigada a todos e a todas por terem vindo. À avó do Isaac, obrigada também pela sua presença. Agradecer aos serviços da Primeira Comissão por este extraordinário trabalho, porque tudo isto leva muito tempo e a logística não é fácil. Obrigada também por todo o apoio que nos deram para que este momento tivesse sido possível. E obrigada a todas as pessoas de organizações não-governamentais, cidadãs e cidadãos, em nome individual, que estão aqui para participar neste debate. Este debate está a ser, o filme não foi, por questões de direitos de autor, mas o debate vai ser divulgado pelo canal da Assembleia da República. Portanto, eu passava a palavra ao realizador, João Pico, faz favor, depois abríamos o espaço para o debate.
Ok, boa noite, obrigado pelo convite, pela parte da Comissão de Igualdade e Não Discriminação. Eu acho que o principal ponto que toda a gente que vê este documentário, e nós não tínhamos a mínima noção que isto ia tomar estas proporções, é que o Isaac sofreu num determinado ponto da sua vida, ou sofreu ou teve uma condição, e que posso dizer que tratou ou transformou essa condição, e hoje, como nós podemos ver, é um miúdo absolutamente normal. Eu não queria estar a politizar muito esta questão, mas se vocês repararam, neste documentário, se nós tirarmos a transexualidade deste documentário, temos aqui a história normalíssima de um miúdo que passa todos os problemas que nós passamos desde o pré-escolar até à escola, até entrar na universidade. E tirando a transexualidade, isto não é mais do que uma história de vida normalíssima e de uma pessoa comum. Eu que conheço o Isaac já há um ano e que já privámos muito, vejo o Isaac como uma pessoa tão normal que quase que me é estranho estar aqui a explicar quem é o Isaac para vocês. Mas eu queria fazer aqui uma ressalva. Eu não sou especialista médico, eu não sou, tenho a minha natural opinião enquanto cidadão comum, não sou especialista de transexualidade nem de sexualidade. Tenha a minha opinião, mas a mensagem que nós queremos passar é que realmente isto são problemas normais. É um problema, não sei estatisticamente qual é a abrangência dele, mas que esperamos que este documentário pelo menos informe e ajude a decidir e principalmente a legislar, não é? Que estamos na casa certa para legislar, pessoas com o mesmo problema e que lhes retire o máximo de sofrimento possível. E acho que é isso. Elizabeth, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada, João Pesco. Elizabeth, duas palavrinhas. Produtora, como é que surgiu esta ideia?
Bem, esta ideia acabou por surgir já há muito tempo, através da Mariana, que é a namorada do Isaac, que há muito idealizava fazer este documentário, e surgiu numa cadeira da faculdade, de uma estrada em audiovisual e multimédia da Escola Superior de Comunicação Social, a oportunidade de escrevermos um guião, numa primeira fase, e numa segunda fase o guião dela é selecionado para ser realizado. Ela já teria feito esta segunda parte da cadeira, e então é-nos entregue este guião e torna-se realidade no Rip to My Youth e naquilo que acabaram de ver.
Obrigada, Elizabeth. Isaac, estamos desejosos e desejosas para te ouvir. E obrigada, mais uma vez.
Obrigado, Bel, pelo convite que fizeram a mim e à equipa da produção do documentário. Como a Elizabeth disse, este documentário partiu de uma ideia da Mariana, porque a Mariana soube o que era a transexualidade quando tinha os seus 15 anos, em vídeos do YouTube e a ver as coisas, e percebeu realmente que em Portugal ainda havia bastante preconceito com isso. Portanto, eu e a Mariana conhecemos-nos no âmbito deste documentário há quase 3 anos atrás, e na altura, antes dela me conhecer, perguntou a amigos, ou seja, a casa de 24 anos, 27 anos alguns, onde é que poderia encontrar uma pessoa trans. Em 2015, a resposta que ela obteve foi às 2 da manhã, prostitutas na buraca. Em 2015, foi esta a resposta que a Mariana teve quando perguntou onde é que podia encontrar pessoas trans. E, portanto, nós decidimos fazer deste comentário uma golfada de ar fresco para todas as pessoas que sofram da mesma condição, problema, disforia que eu, e para dar esperança para as pessoas verem precisamente que nós não somos diferentes, somos cidadãos, seres humanos e contribuintes como qualquer outro, que não há espaço à discriminação nem ao ostracismo, e dar, sobretudo, como eu disse, esperança a todas essas pessoas que passassem por isso, e também educar, mostrar às pessoas que a transexualidade é só isto. E é com muito gosto que vimos aqui sim hoje mostrar o documentário. Portanto, obrigado a todos, a todas as pessoas aqui presentes por terem visto. Espero que tenham gostado e espero que tenham aprendido algumas coisas, porque ninguém nasce ensinado, e a verdade é que há uma grande falta de informação em Portugal. E qualquer questão que tenham, podem sempre falar com qualquer um de nós. Nós disponibilizamos sempre as nossas redes sociais, inclusive as minhas, para questões que não se sintam à vontade de fazer agora. Mais uma vez, obrigado.
Obrigada, Isaac. Passávamos então agora para um debate e, portanto, as perguntas que quiserem colocar, obviamente que é o momento para o fazerem, mas antes disso eu daria a palavra aos grupos parlamentares. Por parte do PSD, um comentário, Sr. Deputada Germana de Sousa, ou por parte do outro grupo parlamentar, do Sr. Deputada Isabel Moreira, Sandra Cunha. Sra. Deputada Germana de Sousa, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, cumprimentar os senhores deputados aqui presentes e todas as entidades também, todos os cidadãos aqui presentes. Um cumprimento muito especial e particular ao Isaac, à autora, ao realizador deste fantástico documentário, que de facto temos que agradecer, porque é muito importante para nós, enquanto deputados, ver aqui na primeira pessoa e assistir a este percurso, que de facto é um percurso difícil. Já tínhamos essa noção, mas com este documentário hoje todos nós ficamos mais esclarecidos sobre o percurso tão difícil e sofrido que estas situações acarretam a cada uma destas pessoas que de facto sentem este problema. E portanto, aqui um agradecimento muito especial pela coragem de terem feito e pela iniciativa deste documentário, que para nós é muito útil, numa fase em que estamos a discutir na Assembleia da República, portanto, na especialidade, duas iniciativas legislativas sobre esta matéria. E, portanto, já ouvimos muitas entidades, ouvimos as famílias, e, portanto, é sempre importante também ouvir os protagonistas principais destas situações para, de facto, nós depois podermos consolidar esta legislação que, naturalmente, vai ser alterada. Portanto, há aqui aspectos que estão a ser discutidos, nomeadamente a questão da idade, a questão dos relatórios médicos e, portanto, de facto, Hoje saímos daqui mais esclarecidos e com esta ponderação que estamos a fazer também no nosso grupo parlamentar do PSD. Estamos num debate interno e, portanto, saio daqui com ideias mais concretas mediante aquilo que nos foi apresentado. Portanto, este agradecimento, nós vamos continuar num debate na subcomissão, vamos continuar a debater também em sede interna do nosso partido, para depois, por forma a tornarmos uma solução, encontrarmos aqui uma solução equilibrada e consensual, no sentido de salvaguardar os vossos direitos e o respeito enquanto seres humanos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde. Eu tenho aqui umas notas, portanto peço desculpa por ficar sentada. Boa tarde. Uma palavra, claro, ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, à Sra. Presidente da Subcomissão da Igualdade e Discriminação e, em primeiro lugar, ao Isaac, claro, e um enorme parabéns à Elizabeth e ao João. Foi com o João pelo Facebook antes de... do dia de hoje e claro, um cumprimento a todas as entidades e a todas e a todos que estão aqui e ao deputado Jorge Lacão, vice-presidente da Assembleia da República. Eu queria agradecer-vos muito. Como sabem, há três projetos em discussão neste momento: uma proposta de lei do Governo, um projeto de lei do Bloco de Esquerda e um projeto de lei do PAN sobre, precisamente, um novo quadro legal para a questão de trans. E este comentário torna aquilo que tem sido a nossa discussão altamente palpável e penso que pode ajudar, e era bom que todas e todos os deputados pudessem ver o documentário, a produzir aquilo que é elementar e necessário no legislador, sobretudo quando lida com direitos humanos, que é a empatia, que é a capacidade de ser o outro, a capacidade de ser a outra, perceber exatamente aquela que é a mensagem final do Isaac, que é: somos normais. Somos normais, somos como vocês. O Isaac diz: tenho namorada, tenho, vá à escola, gosto de andar skate, gosto de tatuagens, eu também. Também tenho algumas. E essa questão da, uma palavra que o Isaac também usou, fundamental aqui, que é a liberdade. Como é absolutamente fundamental ter um apoio jurídico e clínico. E depois, claro, o apoio de uma sociedade com uma mentalidade transformada, mas claro que não há sociedade transformada sem que o quadro legal seja ele próprio, um quadro legal favorável a essas pessoas. Mas como esse processo, porque o Isaac passou e porque tanta gente passou, e nós ouvimos muitos testemunhos no grupo de trabalho, é um processo essencial precisamente à liberdade, porque é impossível ser-se livre num corpo que não pertence à pessoa, porque a pessoa sabe aquilo que é, e mais uma vez este documentário veio demonstrar que as pessoas trans sabem quem são desde muito cedo, sabem quem são, e portanto, pela minha parte e pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tudo faremos para que acabem os relatórios médicos, porque as pessoas sabem quem são e não precisam de médicos e listas fechadas a dizerem-lhes se são ou não são trans. As pessoas sabem quem são e a nossa aposta é nisso mesmo, é na autonomia, passa a ser feito mesmo antes dos 18 anos, esse reconhecimento legal, e que com a ajuda de comentários como estes e testemunhos como os vossos, isto não seja uma questão de esquerda e direita, mas que se gere empatia para que seja uma questão verdadeiramente transversal de direitos humanos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Aliás, foi o Bloco de Esquerda que propôs a exibição deste filme. Faz favor.
Muito obrigado. Eu quero, antes de mais, agradecer ao realizador, produtora, também à Mariana, que não está cá, evidentemente, ao Isaac, a produção deste documentário, que eu também acho que toda a gente devia ver, porque, por tudo aquilo que já foi dito, não é? Porque nos permite chegar mais longe e passar a mensagem a mais pessoas. Também cumprimentar e agradecer a presença do Vice-Presidente da Assembleia da República, o Dr. Jorge Lacão, o Presidente da Primeira Comissão, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de todas as pessoas que aqui estão e que vieram hoje partilhar, portanto, ver, não só ver o filme, mas também agora partilhar ideias. E a ideia que eu queria deixar primeiro, retiro-a do documentário e de uma coisa que tu disseste, Isaac, que é que te irritava imenso e que detestavas quando alguém te perguntava: tu és uma gaja e queres ser um gajo, é isso? E isso, essa frase, essa expressão, mostra exatamente aquilo que as pessoas... que as pessoas sabem o que são. Não, tu não és uma gaja, queres ser um gajo. Tu és um gajo, ponto. Sempre foste um gajo. Portanto, isto mostra, de facto, como as pessoas sabem aquilo que são e estão presos dentro de um corpo errado. Do corpo errado, quer dizer, se calhar também errado não é a palavra certa, é o corpo que não corresponde. E portanto, isso condiciona tudo o resto. É tudo isso que traz o sofrimento, porque condiciona a forma como as pessoas nos veem. E o ser humano é um ser social, o ser humano precisa de se integrar socialmente em todos os ambientes onde circula, e essa não aceitação, a não compreensão, a discriminação, o bullying, a transfobia que existe na sociedade, em todas, quer dizer, isto com as pessoas trans e muitas outras também, pessoas não binárias, etc., acontece constantemente em vários momentos do dia, acontece cotidianamente. Aliás, nós tivemos vários testemunhos para se inscreverem na escola, para se inscreverem num desporto, para fazerem uma atividade qualquer cultural, para irem fazer o passe dos transportes, seja para o que for, é preciso um documento. E esse documento não corresponde, aquela pessoa não é. Não é aquela pessoa, não é? Não corresponde a quem se sente e a quem se sabe ser. E, portanto, evidentemente, isto é que origina a tal disforia, isto é que origina o sofrimento, é a não aceitação da sociedade. Portanto, nós temos que trabalhar imenso na educação da sociedade, na sensibilização. Mas, e por isso é que o Bloco de Esquerda apresentou o projeto de lei que apresentou já em 2016, acreditamos que a lei dá o impulso também para essa mudança na sociedade, mas permite, e aquilo que nós pretendemos é que permita que as pessoas sejam reconhecidas legalmente e que lhes seja dado o direito de se autodeterminarem, porque eu, enquanto uma pessoa cis, enquanto uma mulher cis, enquanto uma mulher que sempre me senti mulher e que me identifico como mulher, esse direito é naturalmente atribuído, é naturalmente aceite. Aceitam que eu digo que sou uma mulher, portanto, e aceitam essa minha afirmação. E, portanto, não se compreende, e nós não aceitamos no Bloco de Esquerda, que esse direito à autodeterminação seja só para algumas pessoas, não é? E que todas as pessoas que não se encaixam nesta norma e que não se, ou que não se revêem nestes géneros, nesta dicotomia que a sociedade impõe, sejam discriminados. Portanto, nós defendemos a autodeterminação de género e defendemos também a autodeterminação de género para crianças e jovens, porque este, e é o último ponto que eu queria focar do documentário, mostra bem como é na... E vem reforçar aquilo que nós já ouvimos dos vários testemunhos dos jovens e das suas famílias nos trabalhos da subcomissão, que é: estas coisas acontecem e sentem-se, e as próprias crianças sentem muito, muito cedo. Não é uma invenção, não é uma moda, não é um dia acordam e dizem: ah, eu estou farto de ser mulher, vou ser homem, eu estou farto de ser homem, vou ser mulher. Portanto, isto é algo que está cá dentro, não é? É quem a pessoa é, e portanto não reconhecer isso é estar a votar aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas pessoas a anos de sofrimento absolutamente desnecessário. E portanto eu penso que este é mais um documentário que vem ajudar e muito esta compreensão e precisamente a criação desta empatia e que é necessária também ao legislador e, portanto, espero que consigamos chegar ao fim, a um fim muito positivo, muito mais positivo e melhorar a lei, que na altura já foi um grande avanço, a lei da identidade, mas melhorar esta lei e, enfim, melhorar assim também a vida das pessoas trans, mas que é, na verdade, melhorar a vida de toda a sociedade, não é? Porque uma sociedade saudável é a sociedade que aceita todas as pessoas como elas são. Muito obrigado mais uma vez pela coragem, pelo vosso empenho, pela vossa dedicação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, não pode estar presente por motivos de conciliação. Tem uma criança pequena, mas faz chegar os seus cumprimentos e pedir desculpas por não conseguir acompanhar este debate. Tem acompanhado, aliás, todas as audições no âmbito da Subcomissão da Igualdade. Eu passaria a palavra ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Jorge Lacão, para nos também fazer um comentário.
Bem, já que me passaram a palavra, eu quando via, como todos vós, o comentário, ocorria-me algo que é muito comum do lado dos políticos, entre os quais me incluo, e que é a tendência para, muitas vezes, acharmos que nós podemos ter uma visão de construção da felicidade das pessoas e, portanto, desenvolvermos orientações segundo certo tipo de paradigmas ou de modelos de sociedade para, de acordo com o critério político que tivermos, conformarmos a vida à noção da felicidade que nós achamos que os outros devem ter. E esta tendência, que é uma tendência paternalista, diria eu, e às vezes até mesmo autoritária, é uma tendência que realmente tem um enorme risco, que é a de condicionarmos na sociedade as pessoas segundo certo tipo de padrões que normalmente correspondem ao desenvolvimento cultural dominante em cada momento nessa mesma sociedade. Eu não creio que esta deva ser a atitude normal que os decisores políticos devam ter. Creio que eles devem ter um outro tipo de preocupação, que é afastar das pessoas todos os obstáculos à possibilidade da realização da felicidade por elas próprias. E creio que, encarando as coisas desta maneira, que é significativamente da primeira que referi, nós temos necessariamente que olhar para a sociedade de uma forma plural, de uma forma diversa e até de uma forma contrastante. E é na consciência de que uma coisa é a igualdade como estatuto de dignidade e como tratamento não discriminatório, e outra coisa é a igualdade como padrão de atitude, de comportamento e de modelo social. E se pudermos distinguir estes aspectos, podemos então ir pelo caminho certo. O caminho certo muitas vezes leva muito tempo a fazer. Eu gostava de recordar aqui que numa revisão constitucional ocorrida em 1997, vai portanto já há mais de 20 anos, se introduziu na nossa Constituição o direito à identidade pessoal e o direito ao desenvolvimento da personalidade. E estes conceitos que a nossa Constituição consagra no âmbito dos seus direitos fundamentais foram eles que permitiram depois as construções legislativas subsequentes, que continuam em marcha, no sentido de permitir que o desenvolvimento da personalidade seja, de facto, na base da autodeterminação do indivíduo. E é esse o caminho que temos vindo a fazer. Este caminho tem vindo a fazer-se com posições e contribuições de vários partidos, e creio que talvez eu não esteja de todo errado se disser que hoje a ordem jurídica portuguesa é, a muitos títulos, uma das ordens jurídicas mais progressistas quando nos comparamos com a cultura de que tradicionalmente fazemos parte, mas essa progressividade da nossa ordem jurídica está talvez à frente da mentalidade cultural dominante na sociedade portuguesa. E isso leva-me aqui a uma outra consideração, que é, quando às vezes debatemos certos temas, aquilo que alguns gostam de dizer, eu não gosto, mas lá vou utilizar a expressão temas fraturantes, que eu não considero que sejam fraturantes, quando debatemos certo tipo de temas, às vezes ouvimos o comentário, é preciso trabalhar para o desenvolvimento das mentalidades. E eu acho que sim, que é preciso trabalhar no plano didático, no plano pedagógico, no plano da determinação dos comportamentos, no plano do exemplo, para o desenvolvimento das mentalidades. Mas sempre achei também, como legislador, que se ficássemos à espera do desenvolvimento integral das mentalidades, bem podíamos ficar sentados à espera, porque nunca chegaria ao momento de considerarmos que estaria madura a situação para tomarmos certas opções que fazem elas avançar as condições de vida das pessoas e da sociedade. E é isso que, felizmente, tem estado a ser feito. Mas, uma vez que isto tem estado a ser feito, realmente temos que estar todos atentos. É porque há muitas tendências na nossa própria sociedade, no mundo que nos envolve, que são tendências regressivas. E que são tendências que são sempre uma ameaça potencial a que certo tipo de avanços que vamos podendo construir, nomeadamente na ordem jurídica, possam, de um momento para o outro, vir a sofrer retrocessos. E para isso, testemunhos como o desta tarde, com estas pessoas aqui, umas vezes mais, outras vezes menos, são muito importantes para que se marque também nas mentalidades a noção de que estas etapas que já conseguimos construir no plano legal devem ser para firmar e não para regredir. Com isto concluo, fazendo o meu reconhecimento à coragem que o Isaac aqui demonstrou ao estar aqui connosco e ao ter contribuído para fazer este comentário, porque nós ficamos muito mais sensibilizados quando compreendemos que o direito à construção da personalidade implica, às vezes, muito sofrimento, muita angústia e muita superação pessoal. E isso deve-nos merecer um imenso respeito e também uma maior determinação da nossa parte para continuarmos no bom caminho. Muito obrigado a vocês.
Muito obrigada a nós, Sr. Vice-Presidente. Abrimos agora o debate. A quem quiser tomar a palavra. Oh, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa.
Sem agradecer ao Isaac ter exposto o seu caso com todo o dramatismo e toda a intensidade com que o viveu e que, graças à realizadora e ao produtor, tivemos oportunidade de partilhar e de agradecer, porque é isto que nos torna mais capazes de assumir uma posição mais compreensiva e inteligente em relação ao que é a humanidade, ao que são as pessoas e o respeito essencial pela dignidade e autodeterminação de cada um, que evidentemente tem de ter em conta o seu grau de maturidade, mas que não se pode fechar numa decisão burocrática apenas admissível depois dos 18 anos, quando há razões, indícios suficientes para tentar responder aos dramas, às ansiedades, às aspirações de qualquer ser humano, independentemente da sua idade. Isaac, muito obrigado e muitos parabéns a todos os colegas que tornaram possível, que nos chamaram a atenção e que estão a tentar humanizar o quadro legal para que cada um possa mais livremente procurar a sua felicidade. Muito obrigado e muitos parabéns.
Obrigada, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Direitos, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É mesmo isso de que se trata. Muito obrigada, muito obrigada. Abriríamos agora o debate. Daria a palavra a quem a pedisse. Sra. Presidente Ambros, faz favor.
Queria começar por agradecer esta sessão, que eu acho, de facto, que mostra como o Parlamento está a abrir-se não só para as novas temáticas e para os avanços legais, mas também para a população e para a aproximação com as pessoas. Queria dizer também que está aqui uma avó que a quem eu vou dar um grande abraço daqui a pouco. Nós somos uma associação de pais amplos e temos acompanhado muitas famílias e, de facto, o que acontece, e é isso que para nós é a grande verdade, é que estas crianças começam por ter, na situação ideal e, obviamente, aquela que vai passar a ser norma, se as coisas se facilitarem do ponto de vista jurídico e a sociedade começar a tornar... a naturalizar estas situações também na lei, é que as famílias acompanham os seus filhos desde pequenos, acompanham as escolas, os amigos entendem, e todo este processo é um processo doloroso, doloroso para os próprios, doloroso na relação com os outros, mas o Estado pode tirar muitas camadas de dor destas crianças, pode tirar muitas camadas de dor. Isto já foi feito noutros países. Eu dou o exemplo de Malta, com uma maioria parlamentar democrata cristã que aprovou uma lei que permita todas as pessoas de Malta, ou seja, incluindo todas as crianças de Malta, a possibilidade de alteração dos seus documentos para que os documentos validem quem elas de facto são. Porque, no fundo, nós estamos aqui a ver toda uma vida em que, em cada momento, cada dia, há documentos que são apresentados, começar logo pelo passo social, não é? Que já foi aqui referido. E, portanto, esta validação das pessoas, por exemplo, em Malta, na Noruega, não trouxe uma corrida alteração dos documentos por todas as pessoas com desejos pouco aceitáveis, como muitas vezes se faz crer. As leis conferem direitos, não criam nenhum dever, e é isso uma coisa importante. Conferem direitos para quem muito precisa de ver a sua situação alterada e não cria nenhuma obrigatoriedade, nenhuma pressão sobre as pessoas. A pressão existe quando as pessoas não têm a possibilidade de serem validadas socialmente, quando já são validadas pelas pessoas que os amam, pelos seus amigos. O Estado tem que ser o grande apoio para estas pessoas e tem que os validar e tirar-lhe todo o peso que ainda é imposto pelo Estado através de uma legislação que não é uma legislação suficiente. Era isso que eu queria dizer e espero e fico muito otimista com a reação aqui que... das pessoas que já intervieram, porque eu estou convencida que é agora a grande oportunidade de dar um passo em frente para tornar esta lei, esta possibilidade para todas as pessoas, todos os cidadãos portugueses, independentemente da idade.
Obrigada, Sra. Presidente Ampos. Daria a palavra a quem...
Precisa de uma pergunta?
Sim.
Olá, boa tarde a todos. Inês, meu nome é Inês Serra Lopes.
É isso mesmo.
Fui jornalista durante muitos anos, só por isso é que me estava a oferecer para fazer as primeiras perguntas, que são sempre as mais complicadas. E portanto, só duas e rápidas. Uma para o Isaac, que era para lhe perguntar em concreto, não sei se conhece a lei, os projetos que estão em discussão, eu, por exemplo, não conheço, mas conhece certamente a lei que se aplica agora, não é? Já que passou por uma operação complicada. E, portanto, queria lhe perguntar, que me parece o essencial, que é o que é que, na sua perspectiva, ainda falta mudar? Quer dizer, quais são as dificuldades que sentiu e que acha que podiam ser alteradas de um ponto de vista de reformas da legislação? E depois queria perguntar também aos realizadores e à produção do documentário, que eu gostei muito, muitos parabéns, muito obrigada, que era... que me explicassem o nome. Eu não percebo. Porquê que descansa em paz a juventude? Não, não percebi e gostava de perceber. Muito obrigada.
Muito obrigada, Inês Serras Lopes. Mais alguma pergunta? Não há mais perguntas? Então, passaria a palavra ao nosso realizador, à nossa produtora e depois ao Isaac. Pode ser?
Não, ok. A primeira pergunta foi para o Isaac, a segunda seria para nós, mas o Isaac também vai responder, de certeza. Eu acho que o Rip to My Youth, nós depois, acho que depois do documentário estar feito, é que nós percebemos o peso do Rip to My Youth, do nome do documentário. A primeira resposta parece simples, é uma música de uma banda que o Isaac gosta, e depois, como no fim viram, ele fez a tatuagem no braço. Mas se nós virmos um bocado mais profundamente o que quer dizer o Rip to My Youth, é que o sofrimento é tanto da juventude enquanto esta situação não se resolve, que eles querem mesmo enterrar, e a sensação destas pessoas, eu acho que o Isaac não é o único, querem mesmo enterrar esta juventude e começar um ponto zero de um renascimento, que é que se calhar quando têm uma identidade nova, quando fazem a primeira operação, mas isto é só a minha opinião, de certeza que o Isaac vai explicar melhor na primeira pessoa.
Elizabeth?
É mesmo essa a questão. O Isaac passou 18 anos sem ser a pessoa que realmente era e todas as pessoas o olhavam como algo que ele nunca sentiu. Ele não se apresentava como realmente era. E acho que todos nós temos esse direito, e o título é mesmo isso. É a morte a tudo o que está para trás, e a partir de agora é o Isaac, e chuta a bola para a frente. Agora é este o caminho, por isso é esse o motivo do título.
Isaac, agora a palavra é tua, mas eu gostava de fazer também uma pergunta.
Força.
A partir de que idade é que tu sentiste que aquele corpo não era teu? Com essa determinação que te caracteriza e que te levou a avançar por todo este processo, ultrapassando todo o sofrimento que um processo deste sempre encerra. Portanto, se nos pudesses falar um bocadinho
disso. Eu faria a pergunta ao contrário, que é, com que idade é que percebeste que o teu corpo afinal não era o teu? Eu estava na fase do jardim de infância, talvez alguns de vocês não tenham conseguido apanhar o documentário desde o princípio. Ou seja, há 4, 5 anos, e há aquela separação por género fatal que existiu bastante e neste momento tem vindo a ser melhorada na educação. E eu não compreendia porque é que as pessoas estavam constantemente a colocar-me do lado feminino e não do lado masculino. Ou seja, eu não compreendia porque é que os meus genitais não cresciam, não compreendia porque é que as raparigas que eu achava piada não queriam ter nada comigo, mas iam ter com os outros meninos. Não compreendia porque era muito estranho usar uma camisola luz metálica, mas não era muito estranho o meu amigo usar. Portanto, há todo um conjunto de situações. E é aí assim que eu acabo por questionar a minha avó, já no segundo ano da escola pré-primária, ou seja, 5 anos, mas porquê que os meus genitais não crescem? Foi assim que me foi explicado, de forma mais ou menos leviana, que eu teria de passar por um processo de dor e sofrimento ao longo de 13 anos até poder iniciar o chamado processo de transição, a mudança de sexo. Eu chamo-lhe transição porque acho que é um termo muito mais justo, porque nós não estamos a mudar o sexo, na verdade estamos, mas estamos apenas a corrigir. E portanto acho que assim também acabo por responder à tua pergunta, Inês. Eu acho efetivamente que a lei da autodeterminação, a lei dos 16 anos, são leis importantes. Vocês não fazem ideia da quantidade de pais, de crianças e crianças, adolescentes, pré-adolescentes, da faixa etária dos 12 até os 18, que chegam, acompanham algumas ainda na ILGA, tenho acompanhado algumas com a Margarida e com a Manuela da Amplos. Muitas vezes também chegam a nós, a caixa de mensagens, chegam ao meu Facebook ou à página do documentário. E há uma vontade enorme da parte dos pais, da parte da família, da parte das próprias crianças em iniciar este processo o mais depressa possível. E gostaria também de tocar num ponto fulcral que acho que todos aqui nesta sala concordamos, que é a puberdade é uma coisa muito complicada. Agora imaginem terem de passar por duas. Não é bom. Não é nada bom. Não é bom para nós. Que se nós já sofremos de acne uma vez, sofremos duas vezes é mau. Não é bom para as pessoas que estão à nossa volta, que têm de ajudar-nos a nós na nossa instabilidade. E obviamente que chegar à faculdade com um cartão de cidadão que corresponda a quem nós verdadeiramente somos, não termos de estar a correr a primeira aula do semestre do primeiro ano da faculdade, que por si só para algumas pessoas às vezes já é assustador. Eu tive a sorte de calhar numa faculdade muito aberta, em que o nosso traje, nós somos uns rebeldes e usamos kilt, exatamente um kilt sem qualquer tipo de roupa interior e esse tipo de coisas, portanto, uma faculdade fora do normal. Há pessoas que não têm essa sorte de estar numa faculdade dessas. E podemos também tirar um processo de dor e sofrimento a pessoas que queiram aos 18 anos entrar no mercado de trabalho e que não tenham de estar 6 meses à espera de que o seu contrato chegue, ou não tenham de sofrer discriminação por parte dos colegas, como ouvi uma história de a semana passada de um rapaz que, tudo bem, já tem o seu cartão de cidadão, mas quando entrou para aquele trabalho ainda não tinha. Então o contrato dele chegou mais tarde e houve assim um dia em que a gerente de loja decidiu dizer a toda a gente: o teu contrato já chegou com o nome certo. E as pessoas ficaram a olhar e a gerente ainda decidiu dizer: vocês não sabiam, antes era uma gaja. Esse tipo de coisas ainda acontecem e precisamente como algumas pessoas aqui sentavam a dizer, é muito bom quando nós temos um governo que parte para a frente com as ideias progressistas e que incentiva a sociedade e que incentiva as suas pessoas a terem uma mentalidade aberta e a terem... Isto é assim, nós aceitar significa integrar o outro em nós, e há muitas coisas que nós não aceitamos, mas convivemos com elas, mas acima de tudo nós respeitamos, porque somos todos seres humanos iguais, somos todos cidadãos, somos todos contribuintes, todos por igual. E é muito importante, ao discutir estas situações, que independentemente dos ideais familiares, independentemente dos ideais partidários, isto é um direito humano. As pessoas têm direito à sua liberdade de identidade de género, têm direito à sua liberdade de expressão de género, que é uma coisa que trava muitas e muitas pessoas nos seus relatórios de disforia de género. O facto de não terem uma expressão de género extremamente feminina ou uma expressão de género extremamente masculina. E dou-lhe assim, eu sendo o protótipo ideal para qualquer médico passar um relatório de disforia de género, falo também por pessoas que não são. Porque isto não é só uma luta de minha, isto é uma luta de muitas pessoas, todos nós com histórias de vidas diferentes, todos nós com formas de nos apresentarmos à sociedade diferentes, e esta lei tem todo o meu apoio e toda a minha gratidão.
Gratidão, eu acho que é a palavra forte, é aquilo que todos temos que ter uns para com os outros. Esperemos que este novo avanço civilizacional, que seguramente, com o apoio de todos os grupos parlamentares, seria o desejável, nós estamos à beira de fazer uma lei que contribuirá, dará mais um passo, depois da lei de 2011, para ultrapassar obstáculos e questões que não foram previstas naquela lei e que penso que agora já estão amadurecidas. Ouvimos muitas organizações, ouvimos muitos depoimentos de jovens trans, mas também intersexo, e a sensação com que ficamos é como é que não será a vida de uma criança e de um jovem quando não tem o apoio que o Isaac teve em todo este processo. Deve ser uma loucura. E, portanto, cabe também ao processo legislativo contribuir com, justamente ao nível da legislação, introduzir os contributos necessários para que se façam avanços civilizacionais e para que se ajude, para que através da lei também consigamos alterar mentalidades, porque a lei faz um caminho, não faz todo, mas é justamente neste diálogo entre a lei e sem ela, a mudança de mentalidades faz-se-á de uma forma muito mais lenta. Portanto, a lei pode constituir-se aqui como um impulsionador de mudança de mentalidades. Estamos seguras, porque de facto ouvimos muitos depoimentos, muitas organizações não governamentais, muitos peritos com opiniões diversas,
mas por parte dos grupos parlamentares, neste momento, as ideias estão consolidadas e o processo legislativo será terminado dentro de pouco tempo. Muito obrigada pela vossa presença, por terem vindo, por terem contribuído para este debate e seguramente pelo que podemos fazer, também a partir daqui, para esclarecer outras pessoas que, por motivos diversos, ainda não refletiram muito sobre este assunto. É uma questão, como dizia o Isaac, de direitos humanos, e os direitos humanos não podem ser negados a ninguém. Esta é uma lei, e os avanços que ela vai introduzir, que não é contra ninguém, é uma lei que é a favor da realização e da felicidade de cada pessoa. E ninguém tem o direito, seja por que mecanismo for, de impedir alguém de ser feliz. Muito obrigada, Isaac, muito obrigada, Elizabeth, muito obrigada, João, muito obrigada, senhoras e senhores deputados, muito obrigada a todas e a todos.
Eu queria só fazer aqui uma coisa, um rodapé curtíssimo, que nós fomos já contactados por inúmeras vezes para mostrar, para educar, para quase fazer uma turnê nacional, e eu já tenho estado mais menos jovem, mas estou a tirar um mestrado com eles. E quando 3 ou 4 estudantes se propõem a fazer um documentário só para ter uma boa nota e depois vêm-se na obrigação de educar um país inteiro, nós ficamos é um bocado assustador. Outra coisa que eu queria dizer, vocês lembram-se do youtuber transexual que apareceu aqui, que é inglês, que ele cedeu-nos, teve a simpatia de nos ceder estas imagens. Para vocês perceberem a complicação de identidade de género e orientação sexual, e isto queria contar esta história porque acho que é importante, este transexual é hoje em dia do género masculino e namora com um transexual que também nasceu feminino e hoje em dia é masculino, e são os dois gays e transexuais, que são coisas completamente diferentes e às vezes há uma tendência de mistura. Por último, e muito rápido, para não vos tomar muito tempo, eu acho que falo por mim, mas falo pelo Isaac e pela Elizabeth e toda a equipa de produção. Nós deixamos aqui o documentário ao dispor de todos os deputados que o quiserem ver ou rever, que eu acho que seria saudável. Não sei de que maneira, mas fazemos já essa proposta também aqui à Comissão. Obrigado.
Agradecemos, vamos organizar as coisas no sentido de poder disponibilizar este documentário aos deputados e às deputadas que, por motivos diversos, as nossas agendas são muito complexas, não puderam estar aqui, para que, caso queiram, não deixem de formar a sua opinião em consciência por ausência ou por dificuldade de ver o vosso documentário. Portanto, os serviços da primeira comissão, que têm sido absolutamente extraordinários na forma como nos têm apoiado a organizar todas estas iniciativas, disponibilizarão também, uma vez que sugere o documentário, a todos e a todas as deputadas que o queiram ver. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada.